Norma Urbana Culta, bobina número 110. Inquérito número 297. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7. A cidade e o comércio. Número do informante 364. Informante sexo feminino, 37 anos. Documentadora, Mônica. Data, 12 de fevereiro de 1976. Duração do inquérito, 30 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 357 giros. Gravador, Sony Omatic, Tape Corder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro. A pessoa não pôde gravar mais que 30 minutos, o que não afetou a gravação, uma vez que falando rápido e objetivamente esgotou o roteiro. Maria Alice, gostaríamos que falasse sobre São Paulo, suas experiências com essa cidade.
São Paulo é uma cidade, não digo encantadora à primeira vista, não se compara ao Rio de Janeiro, suas belezas naturais, é uma cidade construída. E agora, São Paulo, infelizmente, está se tornando uma cidade desumana devido às dificuldades de trânsito, de transporte, de abastecimento, e as obras públicas também. Talvez isto ocorra devido à especulação imobiliária existente na cidade, principalmente na capital.
Você poderia descrever a nossa cidade,
em Minas Gerais, traçado? É uma cidade não foi planejada, montanhosa, onde existem as ruas estreitas, em contraste com as grandes avenidas largas, e ela não é uma cidade, vamos dizer, em linha reta, e sim redonda, onde existe um centro onde partem todos os bairros, tornando-se difícil a pessoa que chega de uma outra cidade se localizar em São Paulo, por ter diversas ruas e mesmo avenidas parecidas ou quase idênticas perante a pessoa que não a conhece bem. É uma cidade difícil para o turista ou o pessoal do interior que chega aqui se locomover para os bairros, os inúmeros bairros da capital.
E quanto às áreas verdes?
Quase inexistentes. Eu penso que dentro do São Paulo mesmo, sem contar com a grande São Paulo, nós temos pouquíssimos parques. Acho que o Trianon, o Ibirapuera, o outro Florestal, mas essa é uma reserva. Não é uma cidade como Buenos Aires, onde em pleno centro da cidade se encontra uma Praça San Martín, um Palermo, que são grandes áreas verdes, hectares mesmo, onde o povo pode, aos domingos, aos sábados ou feriados, conviver e viver mais a natureza.
Quanto ao trânsito, você já falou que é difícil. Você vê, assim, alguma solução a longo prazo?
Penso eu que a única solução seria o metrô, fortando a cidade de norte a sul, de leste a oeste, em todos os pontos, como existe em Paris, em outras grandes capitais, Nova York, São Francisco e outras.
Uhum. E quanto às nossas instituições culturais?
Elas têm feito, dentro do possível, muito, porque ainda as verbas são poucas ou quase inexistentes para se poder levar avante um trabalho cultural que possa atingir as diversas faixas de idade, as diversas profissões e mesmo os níveis culturais e socioeconômicos. Nós temos ainda dificuldade em aquisição de livros para adultos que sejam recém-alfabetizados. De maneira que muitos desses adultos, às vezes, tornam-se os alfabetizados relativos, que eles aprendem o mínimo para ler e escrever para subsistência, e não para poder adquirir nova, melhor cultura e adiantar nos seus estudos, no seu trabalho.
E quanto às nossas instituições administrativas?
Também eu tenho a impressão que é o mesmo caso. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Graças a Deus, teve um grande avanço nesses últimos 10 anos, mas ainda carece de muita de verbas e mesmo talvez de tecnologia, pela falta de maquinários ou de equipamentos, que chegam aqui a preços muito altos.
O que você teria para nos dizer a respeito da limpeza pública? Tem melhorado?
Eu acho que sim, porque apesar de melhoram na limpeza pública propriamente dita, mas não existe uma integração entre prefeitura e as Sabesp, Telesp e outras companhias, onde a limpeza pública faz a sua parte, a Telesp vem, arrebenta e a terra sai por todos os lados, como é o caso do centro da cidade, está totalmente sujo, impossível de ser limpo, porque com essas chuvas, os buracos abertos e a terra por todo lado. Então, não tanto faz nas calçadas como no leito da via carroçada. E esse problema da limpeza também é um problema seríssimo pela falta de mão de obra, que não digo até especializada no assunto, porque muitas dessas pessoas que chegam a São Paulo achando que aqui o maná cai do céu, o dinheiro cai do céu, não encontrando isto, porque é uma cidade difícil de viver, eles vão se empregar na limpeza pública. Então, eles não têm o mínimo, vamos dizer, de condição alimentar até para poder fazer um serviço pesado, na minha opinião, como é a limpeza pública.
Quanto à mudança do recipiente do lixo, você acha que isso teria melhorado as condições?
Eu acho que melhorou bem, porque exigindo que o público coloque o seu lixo no saco plástico, ele não espalha, não existe o problema do animal, do gato, do cachorro que vai virar essa lata de lixo e aquilo continuaria ali amontoando mosca e outras, e até mesmo doenças que ali poderiam produzir. Então, eu acho que foi uma grande medida. Ele é já adotado em outras capitais do mundo todo, de muito acerto.
Quanto à iluminação pública, está bem servido?
Bom, o centro de São Paulo está, a periferia, faz muito tempo que eu não passo, mas sei que está se estendendo a iluminação por todos esses bairros e acredito que esteja boa, razoável.
Você poderia citar alguns tipos de agressões físicas que normalmente ocorrem numa cidade grande?
Existe a briga do trânsito, do tráfico, onde a pessoa, o motorista já carrega uma tremenda carga nervosa do dia a dia. A discussão mesmo de pelo nada numa cidade grande. A pessoa que leva um empurrão muitas vezes acha que é de propósito quando não foi. Dali já começa uma agressão, não só moral, como muitas vezes física, como nós temos visto até a morte.
Você foi vítima de algum tipo de agressão?
Não, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada.
Sorte. E quanto ao aparato policial?
O atual secretário, me parece, pelo que eu tenho visto em entrevistas dele no jornal e na televisão, que ele está procurando dar um maior sossego à população. Entretanto, como o aparato policial cresce, também o marginal cresce, que já é um produto do meio. Criança que não tem o que comer, não tem o que vestir, não pode estudar, ele quase sempre vai ser um marginal. De maneira que a polícia tem dado de frente com esses marginais armados que não medem consequências para atingir o seu fim, como esses assaltos a banco, assaltos a casas particulares, assaltos a lojas comerciais. Mas, do outro lado, eu acho que a polícia também, às vezes, exagera, como foi o problema daqueles meninos lá no Jardim América. Talvez tenha sido que não ter carta e foram baleados. Não sei, porque eles não podem julgar um ou outro, porque uma parte está morta. Mas tem a impressão que foi um pouco de exagero ou talvez medo da própria polícia.
Você acha que, além de um planejamento geral bem feito, o que mais poderia sanar os nossos problemas básicos?
Eu acho que o planejamento seria o principal, o primordial, para saber aonde deve ser abordado ou atacado, até em primeiro lugar. Uma prioridade, que essa prioridade fosse seguida, e não só esses projetos fiquem em papéis e em blocos e plantas, mas que isso seja atingido para que nós possamos, daqui a 10 anos ou 20 anos, ter uma cidade que, se continuar da maneira como está crescendo São Paulo desordenadamente, nós vamos ter uma cidade bem pior do que a de hoje, né?
Daria para você comparar, em linhas gerais, algum aspecto de São Paulo com qualquer outra cidade que você esteja?
Por exemplo, eu acho São Paulo, comparada com Paris. Paris é uma cidade, o centro de Paris, onde os prédios altos não existem. Então, os problemas de saneamento básico, problemas de obras públicas, estão dentro do contexto da própria Paris. Então, eles não têm problema de esgoto, eles não têm problema de água. O que vem acontecendo aqui em São Paulo, que cada vez que se constrói um prédio, hoje é de 10, amanhã é de 15, de 20, de 40. Isso sobrecarrega toda o serviço público, água, esgoto, telefone, e nós chegamos, então, uma cidade praticamente desumana, onde o ar não pode respirar hoje em dia por causa da poluição, que é contínua. Em Paris, que é uma cidade muito mais antiga, você encontra as áreas verdes por todo o canto onde você anda. Você tem a Champs-Élysées, você tem o Louvre, a Tuileries, toda ela arborizada e florida, onde o povo não põe a mão em coisa alguma para arrancar uma força dela com força de exportação. E nós brasileiros notamos muito isso, infelizmente, aqui. Eles colocaram umas vasos na Avenida São Luís, no dia seguinte não tinha mais uma flor no vaso e nenhuma planta eles levam para casa ou para jogar até fora. Então eu acho que ainda o povo de São Paulo, principalmente, que é o que nós estamos falando, precisaria de uma educação, de convívio com a natureza e com o próximo. Uma educação de base, que isso seja dado na escola, já dado na casa, na família, para ele saber respeitar o que é de interesse público, o que é público, o que é dele também. Comércio, eu nunca, vamos dizer, lidei com essa, só não sei fazer compras em lojas, quer dizer, do lado de lá do balcão, eu não tenho experiência nenhuma, porque o meu pai, minha família são todos de advogados, nenhum deles é comerciante ou de industrial. Era que é muito difícil para eu poder abordar este ou aquele assunto, a não ser como freguesa do comércio. É roupa, sapato, porque como eu moro com meus pais sendo solteira, de artigos domésticos, de cama e mesa, praticamente, acho que eu posso contar as vezes em que eu fui, a não ser para comprar presente de casamento ou uma coisa, não como freguesa, assíduo desta ou daquela loja, mas é sapato, roupa e também as viagens, as agências de turismo, que eu gosto muito e frequento bastante. Da agência de turismo. Não em excursão, mas programada particularmente, né? Com hotéis reservados, passagens, às vezes até tudo. Bem mais sossegado, porque inclusive o dinheiro que se leva para gastar, você já tem aquilo certo e marcado. Se gastar mais, não vai fazer falta para sobreviver, né? Supermercado e açougue. Acho que são as duas principais, né?
E no seu bairro tem fácil acesso?
Tem fácil, apesar de eu morar no centro da cidade, mas nos dois quarteirões tem supermercado, tem tudo.
E para as lojas, você se locomove?
Para a Rua Augusta ou shopping center, praticamente nunca no centro da cidade. Nem cabeleireiro nós usamos ali perto, estão todos de baixo.
E faz alguma loja especializada para arrumar roupa?
Não, isso nada disso, não. Você tinturaria, mas para essa reforma de roupa que você diz, nós não usamos. Quando se cansa da roupa, nós damos, ou para empregado, ou para alguém que necessite.
E as suas refeições?
Eu faço em casa. Eu vou almoçar em casa e vou jantar também.
material de estudo e livros, onde você os adquire?
Eu até 6 meses atrás, eu tinha tudo na própria biblioteca, que era de interesse público, nós atendendo as sugestões, mas eu sempre dei preferência a comprar ou na Triângulo, na Herder, ou os livros nacionais, as próprias editoras que nós comprávamos, e também a parte do material escritório na Correia Dias, que é uma grande papelaria, né?
E revista, você faz assinatura de alguma?
Do Veja.
Já chega a domicílio?
Chega a domicílio e jornal, né? Que nós temos a Folha e o Estado todo dia em casa.
É uma tranquilidade. Você acha que os estabelecimentos que atendem a ordem alimentícia da população, a cidade está bem servida?
Eu acho que sim, apesar de eu ser contra o fechamento dos supermercados aos domingos, porque, na minha opinião, houve uma facilidade para esses empórios ou mercearias, ou venda, como se chama, de cobrar mais caro, e essas estão abertas todos os domingos.
E os seus pagamentos, onde geralmente são efetuados?
Banco, Bradesco.
Interesse do banco.
Do banco.
E sobre que tipo?
Eu, o pagamento, pago automóvel, sempre, porque praticamente de 2 em 2 anos eu troco, e mesmo conta em casa comercial de roupa e de viagem, que eu estou sempre pagando, porque eu estou pagando a que eu fiz ou estou pagando a que eu vou fazer. Então, esta já é uma continuidade, é contínua. Todo, o ano todo eu pago sempre uma viagem, que na ocasião que se apresentar a oportunidade eu saio, porque eu tenho horror de sair, de tirar férias e ficar em São Paulo ou de ficar na minha casa. Então, quando eu tiro férias, já é para embarcar no dia seguinte e muitas vezes até no mesmo dia. E as outras são praticamente a garagem que eu pago aqui na cidade. Vamos dizer assim, não tenho grandes contas.
E o pagamento sobre que forma que é?
Como assim? Prestação? Uhum. Prestação.
E às vezes que o preço oscila no mercado, temos aquelas preços especiais para as compras, você também se utiliza?
Muito raramente, porque o meu trabalho o dia todo, às vezes eu acho melhor eu pagar mais caro e não perder horas de serviço, que para mim, além de ser mais útil, eu acho que é obrigação, é responsabilidade minha. Então, quando tem essas ofertas, né, que calha de eu precisar comprar alguma coisa, eu aproveito, mas fora disso eu não vivo procurando a oferta para ir comprar. Eu compro na hora em que eu necessito, sempre não fugindo da minha responsabilidade, que é o trabalho.
E qual a sua opinião a respeito dos nossos preços atualmente?
O meu pai diz uma coisa que eu acho que ele tem razão, que eu nasci na época da inflação. Então, o preço para mim, eu acho que, não estou dizendo nas classes menos favorecidas, graças a Deus nós estamos numa faixa melhor. Então, se aumenta uma coisa, aumenta o grado da gente também. Então, tá tudo no mesmo e eu não vou ficar me matando por causa de 10 cruzeiros a mais ou 20 cruzeiros, a não ser que seja, logicamente, um caso absurdo que você está vendo, que a pessoa está até te roubando. Nesse caso, não. Mas eu acho que pagar caro, pagar bem, não é o caso. Agora, ser roubado é outra coisa, né?
Das cidades europeias que você foi, por exemplo, você pode ser comparado a São Paulo ou é mais caro?
Depende. Paris é bem mais caro, a França é bem mais caro, mesmo a Inglaterra achei mais caro. A Alemanha, se compara aos nossos preços, a Espanha é mais barata, o próprio Estados Unidos eu digo, em restaurantes assim, não restaurantes de luxo. Vamos dizer, uma classe média, tá no nosso preço também, porque a única coisa que nós estranhamos lá é que lá a gente paga em dólar, né? Então, talvez dói mais, mas o preço dos nossos restaurantes aqui também, para mim, são bem altos. Um camarão está custando 100 cruzeiros num prato para vir 3, quer dizer, é um preço absurdo por uma quantidade mínima.
E sobre o pessoal que opera no comércio, o que você
teria
a dizer?
Eu acho que isso varia muito de loja. Ainda ontem eu estava no Eldorado, as vendedoras de lá, muito delicadas, solícitas, educadas. Compensação, às vezes você entra num outro lugar que só falta matar porque entrou lá, que está na hora de sair, que estava na hora de tomar lanche, e você pergunta: ah, eu queria saber daquela blusa, custa tanto, mas não perguntei quanto custou, perguntei se tem, né? Quer dizer, já é um modo de tratar assim, talvez agredindo o cliente, não sei se teve algum problema ou não, mas tem lojas que tratam muito bem.
Você acha que as lojas onde o dono, o proprietário estão perto?
Melhor tratadas, bem melhor. O dono do... O olho do porco engorda, né? O olho do dono engorda o porco, é isso.
E gêneros como pão e leite, vocês recebem a domicílio?
Não. Em casa nós damos leite desnatado e aquele pãozinho que já vem semi-pronto. Você tem pão quente a toda hora, a hora que quiser. E o leite também está ali a hora que você necessitar e sem engordar. Então, o leite desnatado em pó, para mim, na minha opinião, é o mesmo, né?
E frutas e verduras?
Isso nós compramos em uma quitanda. É só de frutas, porque eu acho que o supermercado sempre já está passada, né? A fruta e a verdura compra o supermercado mesmo, principalmente no Eldorado, que você recebe diariamente, que são bem frescas.
E quanto às feiras?
Eu acho boa a feira, mas nós não frequentamos, porque ali perto onde eu moro não tem. E eu acho que a feira você tem que ter tempo para fazer especulação também. Se você chegar na primeira, você paga o preço mais alto. Mas eu acho uma boa coisa, desde que quando termine, a limpeza pública esteja lá para limpar, né? Porque senão é uma sujeira danada, pobre daqueles que moram em rua onde tem feira na frente. É muito boa longe.
E para finalizar, daria para você nos descrever um tipo de cidade ideal? Pelo menos que satisfizesse a maioria dos habitantes.
Olha, na minha opinião, uma cidade ideal seria Brasília. Onde você tem a área verde, você tem as flores, você tem a diversão, você tem as avenidas largas, os prédios não são muito altos, você tem o bairro das casas, enfim, você tem... Você, de acordo com o seu poder aquisitivo, você pode morar bem ou num apartamento ou numa casa, seja onde for, e chegar bem. Porque o problema de você chegar ao seu trabalho é uma dificuldade. Então, eu acho que Brasília, talvez por ter acho que 1 milhão de habitantes atualmente, seja uma cidade ideal, porque é uma cidade como São Paulo, que nós temos 8 milhões de habitantes, já é uma cidade onde a competição... Já não é mais competição, já é uma guerra, porque você não tem mais amigos, o amigo que está hoje aqui pode ser um espião, quer dizer, você não pode confiar em ninguém e viver sempre com o pé atrás, esperando para se defender daquilo que pode acontecer.
E você se adaptaria facilmente à vida em Brasília?
Eu acho que não, porque eu sou muito irrequieta. Como eu nasci e fui criada em São Paulo, eu acho, apesar de tudo que eu acho de São Paulo, que comentam, inclusive, que às vezes você chega, demorei 1 hora para vir, para andar um quarteirão, demorei não sei quanto tempo numa fila, eu acho que tudo isso faz parte da vida da gente. É muito difícil de se acostumar numa cidade menor.
Que cidade europeia, por exemplo, você se adaptaria?
Paris. Moraria em Paris, que eu acho uma cidade, para mim, a cidade mais bonita, e foi a cidade em que eu cheguei, e que eu tive, assim, vamos dizer, aquele choque daquela beleza extraordinária que é Paris. Apesar de eu gostar de Roma, mas acho que Roma já é assim, mais provinciana. Já não é uma cidade para se morar mesmo, né?
E quanto ao mercado de trabalho em Paris?
Isso eu não tive contato nenhum, porque eu fui como turista, quer dizer, eu me preocupei apenas em passear e comprar e me divertir. Quer dizer, a parte, vamos dizer, do mercado de trabalho, ou se existe ou não, e mesmo do preço de casa, nada disso eu me preocupei em saber. Eu queria mesmo era conhecer Paris, os arredores, o Vale do Loire, toda aquela parte que se perto de Paris, mesmo eu fui até Nice, fui ver as praias e passear, quer dizer, na França. Eu não me preocupei, vamos dizer assim, não tinha intenção mesmo em ver essa parte.
Quer dizer que para viver mesmo, apesar dos defeitos, São Paulo ainda.
Porque você está muito arraizada em São Paulo, quer dizer, você tem parentes, você tem amigos, você sendo criada numa cidade, eu acho muito importante você ter uma roda, um lugar para você conversar à noite, um lugar para você espairecer, porque esse negócio de trabalhar e ir para casa, primeiro a pessoa fica neurastênica, né? E descarrega às vezes no trabalho, que não tem nada que ver. Então, eu acho muito importante você ter uma distração e uma diversão. E São Paulo você tem, apesar de tudo.
Qual é o seu lazer básico em São Paulo?
Eu vou muito ao cinema, gosto de jogar, não há dinheiro. E bater papo também. Fim de semana, normalmente eu vou para a praia, eu vou para Guarujá ou vou para Ubatuba.
Tá ótimo.
Tá bom?
Tá ótimo o material. Obrigada.
Obrigada.